Você ouve agora Estação Cultura, com Gioconda Bordom.
6:03, boa noite, quinta-feira, dia 22 de março, estamos começando Estação Cultura. E hoje o nosso programa comemora o aniversário da editora Contexto, fundada em 1987 pelo professor titular de História da Unicamp, Jaime Pinsky. A Contexto foi criada com o objetivo de editar livros que tivessem uma circulação mais ampla, que não ficassem restritos aos círculos acadêmicos, mantendo, claro, a qualidade intelectual. O slogan do projeto, naquela ocasião, foi mantido até hoje, promovendo a circulação do saber. E o balanço dos 20 anos da editora vem na forma de um livro, naturalmente. O Brasil no Contexto, 1987-2007, que já foi lançado, mas será oficialmente lançado, com Noite de Autógrafos, no dia 27 de março, na Livraria Cultura. Alguns dos autores da editora escreveram especialmente para essa edição comemorativa e são reflexões sobre o que aconteceu durante esses 20 anos nas áreas da economia, educação, cultura, saúde, etc., tantas e tantas áreas. Nosso convidado, claro, é o professor Jaime Pinsky. Boa noite, professor.
Boa noite, Gioconda.
Parabéns.
Muito obrigado. Boa noite aos ouvintes.
Como foi o nascimento da Contexto, professor, há 20 anos?
A editora Contexto, a pedido do então reitor, professor Pinotti, a pedido do reitor da Unicamp, o professor Pinotti, um grupo de professores montou uma editora universitária, que se tornaria posteriormente editora da Unicamp. Passada a gestão do professor Pinotti, depois de 4 anos, o grupo resolveu continuar um trabalho numa editora, só que então uma editora privada, uma vez que com o novo reitor, a editora da Unicamp, seguiria outros caminhos naturalmente. Esse grupo então se constituiu, a ideia inicial era talvez fazer até uma espécie de cooperativa, etc. e tal, mas meus colegas, segundo a definição de um deles, o professor Ataliba Castilho, não eram empreendedores. Então, eles se dispuseram a dar uma força, a coordenar coleções, avaliar originais, buscar novos originais, e, de fato, fizeram isso. São pessoas de altíssima qualidade, altíssimo nível e grande sentido ético, mas, vamos dizer, a parte do empreendimento acabou se restringindo a mim apenas. E eu topei. Nós fizemos um certo esforço, E abrimos a editora Contexto em 1987.
Qual foi o primeiro título, o senhor lembra, claro?
Então, a editora não saiu com um título único, ela saiu com vários títulos. Ah, tá. Ela saiu com alguns títulos na área infanto-juvenil, uma área que nós não temos mais, uma área que por razões de mercado, nós acabamos abandonando, e rapidamente nós publicamos alguns livros de linguística, de geografia e de história. De linguística, o primeiro livro foi o livro do professor Fiorin, Elementos de Análise do Discurso, que já está na enésima edição e continua vendendo muito bem.
E o livro de história, claro, foi escrito por você.
O livro de história, na verdade, não foi. Alguns livros de história saíram e o meu, Escravidão no Brasil, entrou logo depois, e hoje em dia também ele saiu com muitas edições.
Professor, quais foram os passos, né, mais difíceis para a sustentação desse projeto?
Bem, a ignorância foi o passo mais difícil, superar a ignorância. Ignorância minha, no caso. Quando abri a editora, eu não tinha uma ideia do que era uma duplicata, né? Eu era uma pessoa da universidade, um acadêmico típico, uhum. E eu sabia que duplicata, pelo nome, deveria ser alguma coisa de dois, né? Mas eu não sabia exatamente dois o quê. Então, quando alguém disse, não, você pode emitir e negociar uma duplicata, aquilo foi um nó na minha cabeça tremendo, né?
Isso?
E, evidentemente, um problema terrível seria o problema da distribuição, mas, na verdade, quando montei a editora, eu montei também a estrutura de distribuição com algumas redes de distribuição de empresas que já distribuíam outros editores que eu conhecia. Eu me preocupei, desde o começo, em fazer as três etapas que eu acho que uma editora tem que ter,
uhum,
que são. Em primeiro lugar, fazer o livro, imprimir o livro. Em segundo lugar, ou melhor, em primeiro lugar, editar o livro. Em segundo lugar, imprimir o livro. Em terceiro lugar, publicar o livro. Tem editoras que apenas imprimem, tem editoras que apenas publicam e tem editoras que apenas distribuem o livro. Nós procuramos fazer as diferentes etapas.
Agora, professor, como são, claro, livros, autores, a contexto, ela tem, não é, o nicho, livros acadêmicos, livros de professores universitários, livros para alunos e para pessoas que têm interesse nessas reflexões, nesses ensaios. Como é que é a distribuição e a aceitação desse material, desse tipo de livro, nas livrarias, que não sejam aquelas, né, exclusivamente mais dedicadas a livros acadêmicos?
Na verdade, nós temos duas linhas. Nós temos uma linha que a gente chama de livros universitários, estrito senso, e nós temos uma linha que nós chamamos, grosso modo, de livros de livraria. Você pega, por exemplo, um livro como O Brasil no Contexto,
esse
sobre
é um
o qual
livraria.
Nós vamos falar, se você tiver interesse,
esse claro,
é um livro tipicamente de livraria. Um livro como História das Guerras, que publicamos no ano passado e tem vendido uma média de 1.000 exemplares por mês. Quer dizer, é um bom livro de livraria. Um grupo de pessoas, de autores brasileiros, coordenados pelo Demetrio Magnoli, fizeram esse livro, montaram esse livro, é um bom livro de livraria. Outros livros são livros mistos. Eles entram tanto na livraria como em cursos universitários. Você pega, por exemplo, o livro História da Cidadania, que você e muitos dos ouvintes seguramente conhecem, um livro que entrou bastante forte em livrarias e hoje em dia ele entra em cursos de história, de sociologia e principalmente em cursos de direito. Então, essa mistura de livros de livraria e livros específicos de nicho, a gente consegue. Agora, como é que você faz para um livro ser um bom livro na universidade? Respondendo às necessidades
dos
alunos e dos professores. E isso vem a partir de um diálogo com os próprios professores e, eventualmente, até com alunos. Não dá para você inventar um livro e dizer, não, esse livro é bom.
E agora, como é que faz um bom livro de livraria?
Esse é um segredo mais difícil de se resolver, de se decifrar. Evidentemente, existem muitos tipos de livro de livraria. O mais difícil é aquilo que nós estamos tentando fazer. Um bom livro de livraria sem abrir mão do quesito qualidade. Quer dizer, uma editora como a nossa tem um selo que acaba se tornando valioso. Nós temos, ao longo do tempo, sido procurados por diferentes pessoas, desde empresários até políticos, que querem publicar, digamos, sua biografia ou coisa parecida, nos garantindo uma venda ou dizendo que eles compram de cara 5 ou 10 mil exemplares. Nós nos recusamos a isso. Quer dizer, o selo contexto, ele é valioso exatamente porque ele é ético.
Claro.
Então, se ele deixa de ser ético,
aí já
ele vai perder o seu valor. Então, nós procuramos fazer com que o nosso livro tenha qualidade e consiga dialogar com a sociedade. Nós verificamos que nicho da sociedade é o nicho que procuramos atingir e fazemos um trabalho muito forte com os autores para que eles consigam escrever, ou fazemos até copy desk para que eles consigam escrever de uma forma adequada. Às vezes, o autor tem muita coisa a dizer, mas não sabe exatamente como dizer aquilo.
Então,
o nosso
aí...
papel, editar, significa exatamente estabelecer um vínculo entre o produtor do conhecimento e o consumidor do conhecimento. Isso é editar.
Professor Jaime Pinsky, nosso convidado hoje, falando sobre os 20 anos da Contexto. Daqui a pouquinho nós voltaremos, depois da nossa música, e vamos falar especificamente sobre esse livro, Brasil no Contexto, que é o livro comemorativo do aniversário da editora. Agora são 6h15, nós estamos falando sobre os 20 anos da editora Contexto. O fundador da editora, o professor Jaime Pinsky, titular de História da Unicamp, está aqui conosco. E eu gostaria de falar agora exatamente sobre este livro, Brasil no Contexto, porque justamente reúne de uma certa forma, né, todas as o slogan, né, o objetivo da editora, que é promover a circulação e principalmente uma reflexão desses 20 anos do Brasil e em diversas áreas: economia, educação, cultura, saúde, quantas áreas e como é que esses autores foram escolhidos, né, entre tantos.
Bem,
que vocês trabalham.
A escolha é sempre difícil, né? Uma editora que tem cerca de 600 autores e para fazer algum tipo de escolha, as coisas são sempre complicadas. Por exemplo, tem algumas áreas que nós temos um número muito grande de autores e tem outras áreas que nós temos menos autores. Evidentemente, em algumas áreas fomos mais seletivos. por um lado. Por outro lado, tivemos que levar em consideração também a disponibilidade das pessoas e a capacidade das pessoas em escrever para um livro desses.
Uhum.
Porque há professores, há autores maravilhosos que têm, às vezes, uma certa dificuldade de sintetizar um pensamento. Né? Outros que estavam assim, atarefadíssimos com outros projetos, até para a própria editora, uhum. e não teria cabimento solicitar deles. Enfim, nós tivemos que fazer um jogo, um acordo, conversar com as pessoas. E veja bem, nós pautamos os textos, né? Pegamos uhum. para cada um e pautamos os textos. Veja, uma pessoa como a Magda Soares, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma grande educadora, especialista em língua portuguesa, alfabetização, etc. e tal. Quer dizer, é uma pessoa que foi solicitada a fazer um balanço do sistema educacional brasileiro e, particularmente, da questão ligada ao ensino fundamental e da educação. Fundamental. Por que ela? Porque há várias opiniões a respeito do assunto, ela é uma das pessoas, uma das figuras mais respeitadas e uma figura que não aparece tanto na mídia, principalmente aqui de São Paulo.
Uhum.
Embora seus livros tenham um sucesso enorme e sejam referência absoluta. Então, critérios desse tipo. Não é? O Márcio Postman, por exemplo, é uma autoridade indiscutível na questão de emprego, na questão de trabalho. Quer dizer, uma pessoa sempre solicitada a falar em todas as mídias. São todos eles, os professores são todos professores altamente qualificados. Os jornalistas são igualmente qualificados, uhum. embora não sejam da academia. Mas são todos autores de livros anteriores uhum. da Contexto. Esse foi o critério estabelecido.
Agora, são tantas áreas, né? As áreas, claro, economia, esportes, cultura, educação, língua, eu nem saberia.
Comportamento.
E como foi, né, você que pautou, professor, todos eles, eu acredito que você já deve ter imaginado que em algumas áreas os autores proporiam, quer dizer, pintariam um cenário mais pessimista, outros mais otimistas. Em que situações, em que setores, nesses 20 anos, você acha que nós avançamos de fato?
Em algumas áreas, indiscutivelmente, nós avançamos. Por exemplo, apesar de todos os pesares, nós avançamos na economia.
Uhum.
Eu diria o seguinte, que esses 20 anos... Porque eles não são aleatórios, não são só porque representam os 20 anos da Contexto. Eles têm um significado histórico muito grande,
claro.
E nós nos demos conta do significado histórico que ele tem, que esses 20 anos têm. Foi o período em que a globalização se aprofundou no mundo todo.
Uhum.
20 anos atrás, ninguém ouviria falar da China a não ser para falar que existe um regime comunista e que o pessoal leva a vida com mão férrea e etc e tal, que é muito atrasado, etc e tal. 20 anos atrás, hoje, a China é provavelmente a segunda maior potência do mundo e o próprio Antônio Correia de Lacerda diz que existe possibilidade, dela se tornar a primeira em 20 e mais 20 anos. Quer dizer, então, você vê o nível, a aceleração do processo de globalização que houve.
Uhum.
Então, esses 20 anos representam essa globalização. Essa globalização não se dá só no nível econômico.
Se dá em todos os níveis,
inclusive no nível cultural. Quer dizer, hoje em dia é uma banalidade você dizer que uma música que é lançada em determinado país, ela é pasteurizada por um gosto mundial e ela passa pelo mundo todo e as pessoas ficam repetindo as músicas achando que foi uma grande descoberta delas quando essa música entrou nas rádios, né, que não é essa evidentemente, provavelmente à custa de muito jabaculê,
uhum.
né, e que as gravadoras internacionais colocam. Quer dizer, então essa consciência das pessoas é feita dessa forma. Os modismos eles rapidamente passam. Não estou falando simplesmente do Big Mac, eu estou falando, por exemplo, de modismos como o vinho, o gosto pelo vinho.
Ai, virou uma febre agora.
Virou uma febre. Quer dizer,
pessoas ficam... É muito comum você ver pessoas mexendo no copo como se fossem grandes conhecidas. Elas aprenderam que aquilo é bacana, então vamos fazer.
Exatamente, né? Eu tenho
não que seja ruim o vinho, pelo amor de Deus, tomar
não,
vinho
é
uma beleza,
ótimo.
Mas
tem um grande importador que diz que a coisa mais caipira que tem é quando a pessoa pega um vinho que não conhece, o vinho, por exemplo, tem muito tanino, né? ele experimenta e devolve, dizendo, não, o vinho não está bom. E ele acha que isso é chiquérrimo. Então, quer dizer, essa coisa que tem um aspecto muito brega, evidentemente, né? essa mundialização, essa globalização, se dá em todos os aspectos. Então, eu diria que esses 20 anos, a grande característica desses 20 anos foi a globalização, foi a acentuação do processo de globalização, que se dá por conta, né, da expansão do capitalismo, mas se dá por conta também da expansão dos meios de transporte e de comunicação.
Exato.
20 anos atrás, quer dizer, viajar de avião ainda era uma coisa razoavelmente rara. As pessoas ainda iam se despedir no aeroporto.
Não, hoje em dia um aeroporto é uma rodoviária.
Exatamente. Não é? Por todas as razões.
Professor Jaime Pinsky fala conosco hoje sobre os 20 anos da Editora Contexto, explicando, claro, muito... aliás, eu já devia ter colocado isso em questão, que esses 20 anos não são apenas os 20 anos da editora, mas são 20 anos de mudanças muito grandes em todas as áreas, e são essas mudanças que estão refletidas em cada um dos ensaios que compõem esse livro, Brasil no Contexto. Agora são 6h22. Agora são 6 horas e 32 minutos. Nós voltamos a falar sobre o Brasil no Contexto, o livro, uma edição comemorativa, né, dos 20 anos da Editora Contexto, mas não é apenas isso, simplesmente reflete, antes de ser uma edição dos 20 anos, esses 20 anos representam tempos, né, de anos de mudanças muito grandes. Falávamos então sobre a economia. A questão cultural, a questão dos esportes, todas as áreas foram afetadas por essa pulverização. O senhor, né, você, professor Jaime Pinsky, que é um professor de história, um historiador, com uma carreira acadêmica tão importante. Tudo isso fica meio diluído, ou agrupado, às vezes meio apertado, na palavra ou globalização ou... Aí, na falta de alguma definição melhor, isso é pós-moderno. O que significam essas palavras, de fato, nesta situação?
Em termos culturais, né, nós podemos ver que houve uma mudança extremamente grande nos últimos anos, também por conta desse processo de globalização. As pessoas estão misturando muito alguns elementos. Quer dizer, hoje em dia, frequentemente você vê numa escola... professores se dando muito mal com seus alunos porque eles têm a pretensão de passar informações para os alunos. Informação passava-se para os alunos no começo do século XX, na primeira metade do século XX, ou no século XIX, quando você praticamente tinha pouca coisa de rádio, não tinha televisão, você não tinha internet, né? Então, aí se passava informações. Hoje em dia, você tem muitas outras formas mais acessíveis para informação. Quer dizer, o papel do professor hoje em dia é transmitir cultura, é transmitir conhecimentos, ou seja, é organizar o sistema de informações e transformá-lo numa coisa chamada cultura ou conhecimentos. A mesma coisa com relação à cultura em geral. Você pode notar que até jornais e revistas acabam misturando entretenimento com informações eventuais.
Fica tudo na variedade.
Exatamente, e cultura. Quer dizer, o que é cada coisa? Então, essas coisas estão perigosamente misturadas. E em nome de um certo respeito à cultura dos, entre aspas, oprimidos, né, os governos se veem no direito de não fazer com que eles tenham acesso a uma cultura erudita, uma cultura de qualidade, uma cultura estratificada. Eu diria que o patrimônio cultural da humanidade, né, estou falando de Beethoven, estou falando de Leonardo da Vinci, estou falando de Aristóteles, estou falando de tudo isso, estou falando de Machado de Assis, evidentemente. Eu acho que o patrimônio cultural da humanidade teria que estar disponível a todas as pessoas, sejam ricas ou pobres, morem no centro ou na periferia. Mas em nome de um pseudo-respeito às pessoas que moram na periferia, às pessoas que têm menos poder aquisitivo, os governos simplesmente os abandonam e não colocam equipamentos culturais adequados a eles.
Aliás, no texto sobre cultura, o autor fala, estamos aguardando, né? O Brasil aguarda o novo Machado de Assis desses tempos violentos. A violência, que é muito descrita, né? Tanto na literatura, tanto no cinema, ela acabou sendo uma espécie de um tema agradável de entretenimento sem uma reflexão e sem um tratamento cultural adequado?
Sem dúvida alguma. Quer dizer, hoje você vê frequentemente, é só ligar a televisão a qualquer horário do dia e zapear um pouquinho, você vai verificar que metade dos programas, direto ou indiretamente, tratam da violência, ou narrando a violência, ou tendo ficção a respeito da violência. Mas a violência é uma coisa um pouquinho mais complexa do que isso. Ela aparece, ela, em primeiro lugar, está se banalizando, né? Fazendo uma paródia de Hannah Arendt, o grande problema, a banalização da violência. Quer dizer, ela é tão cotidiana que ela faz parte das pessoas. A professora Ana Fani, uma geógrafa brilhante que trata de questões urbanas, quando ela fala das cidades, das grandes cidades principalmente, mas também das cidades médias, ela faz uma observação muito interessante. Ela diz, vejam só, 20 anos atrás, qual a grande transformação que houve nas cidades? 20 anos atrás, as ruas eram das pessoas. As pessoas iam para as ruas porque as pessoas buscam as cidades para se encontrar. Hoje em dia, as pessoas evitam as ruas porque Exato. As pessoas têm medo das ruas. Então, uma mudança radical no comportamento das pessoas. Na Idade Média, dizia-se, né, que as cidades têm cheiro e gosto de liberdade. Então, as pessoas vão para as cidades porque elas querem ser livres. Hoje em dia, ir para as cidades significa ficar preso no seu local de trabalho, ficar preso no seu local de moradia e frequentar espaços que acabam sendo espaços cortados por interesses de grupo, ou seja, o clube, seja outra coisa equivalente, ou por interesse de consumo, no caso do shopping, etc. e tal. E as ruas ficam abandonadas. É uma tragédia.
As pessoas têm medo de andar na rua.
Claro.
Pois é, eu tenho uma pergunta do ouvinte Jaime, do Jardim Bonfilholi,
meu xará.
Pois é. Ele queria saber se o fator ideológico, quer dizer, a posição ideológica permite a cada um... permite a um autor contar com isenção a história contemporânea. Ele está falando especificamente desse livro, mas o historiador, não é?
Eu gosto muito da definição de um grande pensador chamado, que se chamava Lucien Goldman. Ele dizia assim que nós temos que ter uma objetividade social, ou seja, nós temos que ser o mais objetivos possíveis, mas nós sabemos que a nossa objetividade tem limites. E o limite está no momento em que você vive, no tipo de vivência que você tem e nos seus olhares. O historiador tem dois compromissos, eu costumo sempre dizer, e agora não estou mais citando o Lucien Goldman, ele não é culpado disso que eu vou dizer agora. O historiador tem dois compromissos. Ele tem um compromisso com o acontecido. Então, eu acho que nisso eu não aceito o pós-modernismo. Você não pode inventar aquilo que aconteceu. Então, você tem que ter um compromisso com o acontecido. Mas você tem que ter um segundo compromisso, que é com a sua vivência, com a sua sociedade, com as suas relações sociais e com a sociedade em que você vive. Então, esse duplo compromisso é que faz o trabalho do historiador. Não é por acaso que, durante algumas décadas, redescobriu-se, por exemplo, a história das mulheres. Hoje está se redescobrindo certas histórias raciais. Então, há um olhar político sobre isso. A isenção tem limites? É óbvio que tem limites. Mas você tem um compromisso com o acontecido e você não pode abrir mão de seu compromisso.
São 6h48. Nós continuamos a nossa entrevista com o professor Jaime Pince, que é titular de História pela Unicamp e é o fundador, o criador da editora Contexto, que agora comemora 80 anos e nesse período...
20 apenas.
20. Eu que já estou me aumentando.
Daqui a 60 voltaremos.
E nesses 20 anos, momentos, né, anos muito importantes, transformações muito intensas, a editora lança então o livro Brasil no Contexto, 1987-2007, com vários autores refletindo, não é, sobre, fazendo alguma reflexão sobre algumas áreas importantes. E a educação?
A educação é uma tragédia nacional. Quer dizer, há bastante tempo as pessoas ligadas à educação têm falado dos problemas que a educação tem. E todo mundo sabe que há questões que têm que ser resolvidas de uma vez por todas. Quer dizer, há uma impossibilidade total de se pensar numa educação de qualidade se você não tiver professores motivados, bem pagos, mas, por outro lado, que se exija deles um desempenho bastante bom e um compromisso muito grande com a cultura e com a educação. Essas são as questões básicas em qualquer encontro de educadores se fala disso. Enquanto não se pensar nisso com seriedade, a gente não vai avançar. O livro traz, em vários artigos, essas questões vinculadas à educação. Aliás, se me permite, eu estava vendo aqui esse livro, eu estava lembrando. O primeiro livro de que eu participei na vida foi uma obra coletiva chamada Brasil em Perspectiva, e que pretendia analisar o Brasil desde Cabral até Castelo Branco, que era o presidente da época, não é? E esse livro foi uma obra coletiva, coordenada por Boris Fausto e Carlos Guilherme Mota. E eles tiveram a gentileza de me convidar, então, um jovem, bem jovem historiador, e eu escrevi um pequeno texto nesse livro. É interessante que aquele livro é um livro que trata de história, como a história era pensada basicamente naquela época. Economia, política, sociedade. Uhum. E não ia muito além disso. Nesse livro, que é um livro organizado por um historiador, você tem poucos historiadores. Por quê? A história é pensada de uma forma muito mais complexa. É um livro que tem questões históricas, que tem questões econômicas, questões políticas, política interna, Leandro Fortes, política externa, Demetrio Maioli, sem dúvida alguma, tem toda essa parte. Tem uma parte de comportamento, sociedade em geral, comportamento. Você tem questões de saúde, você tem questões de nutrição, você tem questões de cinema, de teatro, você tem questões de turismo. Então, quer dizer, a visão de um historiador hoje em dia, ou uma visão de um livro de história, é uma visão muito mais ampla do que era pensado 40 anos atrás. É bem interessante isso.
Professor, falando há pouco, né, como você falou a respeito das viagens, não é que as viagens são muito mais fáceis, e existe também, às vezes, comentários com alguma perplexidade das pessoas, que, embora elas viajem bastante, existe uma sensação, uma impressão de mesmice, como se você não estivesse saindo muito do lugar, ou como se aquilo onde você estivesse, aquilo não apresenta mais a viagem como se pensava há 30 ou 40 anos atrás, um lugar de fato diferente. Hoje tudo fica meio igual. Nesse caso, qual seria um lugar hoje que você acha que seria um ponto de observação muito importante, ou os pontos, para um historiador? Né? Um historiador que hoje ele tem um mundo com muita complexidade, um mundo muito interligado, com muitas coisas acontecendo, e onde ele poderia observar, né, calmamente o que está acontecendo no mundo?
A grande questão não é o que é olhado, é quem olha. Uhum. Essa é a grande questão.
É o sujeito, não o objeto.
É o sujeito, não o objeto, sem dúvida alguma. Veja, a pessoa que faz uma viagem e faz questão de estar no ônibus brasileiro na Finlândia, né, e falar em português e não sair do ônibus, apenas observa as coisas e, no máximo, quando chega no país vizinho, bota a mãozinha na sereia, né, do Anderson, e por aí afora, esse indivíduo está fazendo uma enorme viagem, etc. e tal, sem sair do lugar.
Sem sair de casa.
Ele tem outra possibilidade, naquilo que nós chamamos de no places, quer dizer, os não lugares, ou seja, aqueles hotéis imensos, né, e que são sempre iguais. Não que para descansar, eventualmente, não se possa ir lugar desses, mas as pessoas, às vezes, fazem viagens e continuam, e fazem questão de fazer viagens com 20, 30 amigos para ter as mesmas pessoas, os mesmos grupos, a mesma caipirinha, e reclamam quando a comida muda um pouquinho. Então, a atitude do indivíduo. Quer dizer, você pode perfeitamente, numa cidade como São Paulo, fazer viagens imensas. Uhum. Né? Então, a questão, sem dúvida alguma, como você observou muito bem, é do sujeito, não do objeto.
Falando nisso, você já ouviu falar de um hotel que tem em Dubai, que parece que não sei quantas estrelas tem, e que tem até pista de esqui? Em Dubai, no meio do deserto, os caras gastaram um absurdo de dinheiro lá, e as pessoas viajam até lá para ficar dentro do hotel. E assim, num luxo absoluto, não precisa nem sair, porque não tem nada para ver mesmo. E diz que faz muito sucesso essa viagem agora.
Imagino.
Mas onde você gostaria de estar? Quer dizer, nesse momento, onde você gostaria de ter um ponto de observação, de olhar tranquilamente para as coisas como elas estão acontecendo, em que você pudesse calmamente pensar e observar esse mundo? Olha, você, como historiador?
Eu tenho vontade de ir para a Europa, ficar alguns meses, por exemplo, na Europa, desvinculado de toda a atividade que eu tenho, que é uma atividade muito grande. Uhum, eu trabalho em editora, são os livros que eu mesmo escrevo, são as relações com a mídia, porque eu tento ser um intelectual público, acho que é uma dívida que eu tenho para com a sociedade, e um monte de outros compromissos que eu acabo tendo. Então, eu tenho um plano, que talvez eu realize, de ir para a Europa, ficar alguns meses, mas usar uma cidade europeia como ponto de referência, como peão, como base, e aí girar um pouquinho, olhar com olhares assim de estranhamento. Eu acho que o olhar de estranhamento é uma coisa muito importante. Quando eu casei com a minha atual esposa, que é bastante mais jovem do que eu, uma amiga me dizia assim: o casamento só vai dar certo se você assumir que ela vai te ajudar a observar as coisas. Ou seja, para ela, muitas coisas são novas, coisas que para você não são. Então, se você conseguir olhar com os olhos dela, você vai ganhar muito. Palavras sábias. Eu sou casado há 13 anos, sou muito feliz, e ela me ajuda a olhar as coisas. Então,
frescor de olhar.
Exatamente. E isso vale também para quem é avô, para quem é pai recente, olhar com os olhos dos filhos. Para o professor que olha com os olhos do estudante, e para o intelectual que olha com os olhos do seu leitor. Essas coisas são muito importantes.
Professor, existe algum nicho, não é, de editorial que você gostaria de expandir o trabalho da sua editora, áreas que você não publica, que você gostaria de publicar?
Tem algumas áreas que nós publicamos ainda não o suficiente, e eu acho que nós temos que expandir. Eu acho que a área da educação, por exemplo, nós queremos expandir de uma forma bastante forte, e a área de jornalismo em todos os sentidos. Nós temos uma área importante de jornalismo. Hoje em dia, a editora tem a área mais consequente de jornalismo de rádio, jornalismo de televisão, etc. e tal, os livros básicos assim, para os cursos de jornalismo. Mas nós achamos que nós temos um compromisso social de produzir livros nessa área, livros mais importantes ainda, livros, talvez até alguns livros, obras de referência nessa área e tudo. E nós temos futuramente alguns projetos que eu me esqueci agora, sabe?
Tal. Não é para contar nesse momento, nós já sabemos. Professor, antes de nós encerrarmos, você queria citar os colaboradores, quer dizer, os autores que estão...
Eu gostaria muito.
Por
eu gostaria
favor.
Muito.
Então, e todos eles vão estar lá? Ou não sei se todos?
A maior parte deles estará lá. Então, Antônio Corrêa de Lacerda e Márcio Postman, economistas. Demetrio Magnoli, sociólogo e geógrafo. Leandro Forte, jornalista. Mário Mondaini, historiador. Ana Fani, geógrafa. Magda Soares, educadora. José Estudempinotti, médico. Júlio Terapegui, nutricionista. Marcos Napolitano, historiador, que escreve sobre cultura. Rodolfo Lari, linguista. Joana Pedro, que escreve sobre a mulher. Ela é socióloga e historiadora. Marília Scalzo, é jornalista. Assim como João Batista Natali e Heródoto Barbeiro. Luiz Trigo é filósofo, mas trabalha na área de turismo. E a Taliba Castilho é linguista. Quer dizer, como se vê, é um time bastante variado. O lançamento, posso falar?
Pode, claro.
O lançamento do livro vai ser do dia 27, próxima terça-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que fica entre a Augusta e a Paulista. A partir das 18h30 vai ser servido um espumante muito gostoso, alguns salgadinhos, e mesmo as pessoas que não têm intenção de comprar o livro, eu gostaria muito que viessem bater um papo com a gente, trocar umas ideias e conversar sobre esse nosso país. Nós reservamos alguns exemplares da primeira edição para o lançamento, mas não serão suficientes.
Então, o livro, quer dizer, o lançamento que a gente está falando, a noite de autógrafo, será no dia 27, mas o livro já tanto é que está, ou estava, nas livrarias que já acabou.
Exatamente, a primeira edição se esvaiu quase completamente e já mandamos rodar a segunda e, se tudo correr bem, vai ser muito bom para a Associação Santo Agostinho, que está recebendo...
Claro, os direitos autorais.
Os direitos autorais, que é uma associação que faz um trabalho socioeducativo na periferia de São Paulo, e autores resolveram dar seus 10%, a editora resolveu dar 20%, então 30% do resultado da venda de cada livro vai para a Associação Santo Agostinho. Achamos que uma editora preocupada com a educação tem que ter um compromisso desse tipo também.
Perfeito. O Brasil no Contexto é o livro que está sendo lançado, estará sendo autografado no dia 27, mas que já está nas livrarias da editora Contexto, a edição comemorativa desses 20 anos e reflexiva. Também é um trabalho que dá conta do projeto da editora, que nasceu há 20 anos e que era justamente, não é, trazer reflexões importantes de professores, de acadêmicos, de personalidades de diversas áreas do saber sobre o Brasil. Então, está aí os 20 anos, aliás, está aí o livro que comemora esses 20 anos de sucesso. Professor Jaime Pinsky, ele é titular de História da Unicamp e o fundador da editora. Obrigada pela sua entrevista, é sempre um prazer tê-lo aqui na Rádio Cultura. Professor, um grande beijo.
Eu agradeço.
Agora, 7 em ponto, eu agradeço a sua audiência, você ouvinte da Cultura FM, e eu volto amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Até lá.